Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é António Rodrigues, é professor na Escola Secundária da Gafanha da Nazaré. Diria que já mais conhecido pelo homem das bicicletas do que propriamente por um professor de Química, que tem sido ao longo de uma carreira, disse-me que já está perto dos 61, e estando já com essa experiência toda acumulada, também com as escolas que frequentou, as gerações de alunos por que passou. Estava a dizer-me ainda agora que muita coisa muda, por exemplo, ao nível da consciencialização cívica dos alunos. E começávamos exatamente por aí. A experiência de vida na Gafanha da Nazaré e o que mudou em 3 décadas, desde que chegou e as motivações com que chegou aqui, exatamente, na altura. Recorda esses tempos?
Exatamente. Ora bem, eu fui aqui colocado. Não foi a primeira escolha, portanto, era assim um bocadinho um tiro no escuro. Vim parar a Gafanha da Nazaré. Era uma escola nova na altura, com professores novos, portanto, uma geração nova. E acabei por ficar cá, depois acabei por conhecer a minha mulher, portanto, estou aqui há 28 anos.
E essa vinda, na altura, era um salto para o desconhecido? Já tinha algumas referências?
Tinha, sim. Tirei o curso em Aveiro. A seguir fiz estágio também a Aveiro.
Então estava próximo, estava já próximo, tinha algumas, sim, referências, não é?
Exatamente, eu queria ficar na região de Aveiro. Ainda estive fora, ainda estive em Óbidos, Abrantes, ainda fiz aquela via sacra dos professores.
Que andavam
e
por aí no início
de 4 anos cheguei aqui, portanto eu gosto da região de Aveiro.
E à procura de uma vida tranquila?
Tranquila,
era
é
essa,
isso,
a perspectiva?
Exatamente, exatamente. Eu sou transmontano, não é? Nasci em Trás-Montes. Na altura, quando eu vim para Aveiro, para a Universidade de Aveiro, que era uma universidade nova, eu hoje penso que era mesmo essa ideia de Aveiro, mar, essa coisa toda, era uma região onde eu gostava de ficar.
Havia um imaginário sobre...
Exatamente. Essa questão do mar, do sal, dessa gente de marítima, portanto, esse ambiente agradava-me.
Esse interior, já agora, voltando um bocadinho atrás, sim, esse interior transmontano, nessa época, era vibrante, era atrasado?
Sim, meio um bocadinho fechado, já é evidente, o interior, sim. É preciso ver que gente da minha geração emigrou em, não digo a maioria, mas uma fatia muito grande de meus colegas de escola primária, está tudo emigrado. Portanto, em Trás-Montes não havia indústria, não havia empregos, não é? Não havia.
Seria
empresas,
sempre agricultura.
Agricultura de subsistência. Portanto, digamos, limitado em termos de horizontes, senti-me um bocado limitado.
Um interior que hoje já é um pouco diferente.
Um pouco,
não é,
diferente, sim.
Então, hoje já tem cidades âncora.
Exatamente, exatamente.
Com alguma dimensão.
Turismo, sou de uma zona onde o turismo agora está em franca expansão, Vidago, Chaves, onde há qualidade de vida hoje, sim. Curiosamente, nós somos 3 irmãos e a minha mãe, portanto, somos todos professores, todos saímos para fora, portanto, aqui, Lisboa, Caldas da Rainha, e a minha mãe ficava muito, muito chateada. E achava muito estranho ter uma escola ali perto e os filhos saírem para fora. Mas realmente havia essa ideia de tentar alargar horizontes. Acho que era um bocadinho isso.
E depois, quando chega à Gafanha da Nazaré, essa gafanha que vem encontrar seguramente há 30 anos também não era nada do que é hoje.
Sim,
muito
exatamente.
Diferente. Falávamos agora aqui, a título de exemplo, antes de começarmos este programa, sobre qualidade da água. Foi buscar um copo de água, estamos a gravar,
exatamente,
no sábado anterior à data, exatamente, de emissão, na manhã de sábado, e o que me disse é que, por exemplo, a água que tem hoje num furo pode ser de muito melhor qualidade do que era há muitos anos.
Sim, exatamente. Né? A água da Gafanha está mais que estudada, a água tem boa qualidade.
Mas antes não tinha essa qualidade, não tinha saneamento.
Claro, o saneamento básico é fundamental, fundamental. Aqui demorou muito, curiosamente, não é?
Foi dos sítios onde acabou por demorar mais tempo.
Exatamente, uma zona plana, onde é difícil, onde fica caro. Eu sei que é caro a instalação de saneamento básico em zonas como esta, mas tinha que ser. Acho que veio com muito atraso até.
E nessa altura era uma zona mais fechada, um território mais...
A Gafanha da Nazaré. Sim, ora bem, eu tinha, portanto, quando eu dei aulas em Ilhavo, 88, tive muitos alunos da Gafanha da Nazaré, porque não havia escola aqui. E essa ideia, os miúdos da Gafanha eram irrequietos, essa ideia de brincalhões, mas mesmo assim, agradava-me, ainda hoje conheço alunos desse tempo aqui, não é? E a ideia que eu tenho deles não é...
Mas bons alunos e tal, mas calhar,
exatamente, a rebeldia era o traço característico para mim dos alunos aqui da Gafanha. Era fundamental, acho que sim.
E o que é que isso inspirava? Ou o que é que isso permitia ler?
Sentia-me bem, não é? Eu sentia-me bem, não é? Portanto, isto aqui tinha primeiro até o nono ano, depois até o décimo primeiro ano. Portanto, a partir do nono ano, como sabe, iam para Aveiro, não é? Portanto, era, a escola tinha poucos alunos, era quase um grupo de amigos. Os professores, a vida era mais, eu achava, a vida mais calma que hoje, não é? Hoje é mais agitada, assim. Pronto, portanto, eu acabei por me integrar muito bem aqui, sem problema absolutamente nenhum.
Ou seja, não teve ali propriamente um choque, um conflito que dissesse não quero isto, não quero esta...
Nada, nunca pus em causa sair daqui, portanto, acabei por ficar aqui bem. Isto, adaptei-me perfeitamente.
E sentes um defensor dessa terra? Pois, há pouco dizia-me que os gafanhões tinham uma certa fama negativa, às vezes, ou a percepção exterior
pois, claro.
Do que era esta
exatamente.
Terra.
Exatamente. Muita gente me dizia, tu vais para a Gafanha dar aulas. Portanto, a Gafanha, tradicionalmente, uma zona pobre, não é? Da há 30 anos atrás. Pescadores, mulheres trabalham na estiva. Portanto, essa gente pobre é conotada com... Enfim, com estratos baixos, má educação e tal. Portanto, a Gafanha tem uma fama que felizmente tinha. Hoje, uma fama que felizmente hoje está ultrapassada, não é? É uma cidade que é muito importante, não é? As pessoas não dão valor a isso, mas o facto de ser uma cidade permite ter, enfim, outro prestígio. E estávamos a falar há bocado, tem aqui gente de todos os estratos sociais. Vemos agora em termos culturais, a Gafanha está com uma vitalidade absolutamente impressionante, não é? Todas as semanas há espetáculos, há aí acontecimentos, portanto, eu acho que mudou muito a Gafanha Zera.
Pessoas que se tornaram defensoras também da sua terra, não é?
Exatamente.
Mesmo que fosse uma terra por adoção.
Sim, exatamente.
Há quem diga que se cria aqui uma espécie de um ambiente mais bairrista, não sei, uma ligação mais forte, mesmo de quem vem de fora.
Quem vem de fora, sim, eu noto isso. Às vezes até, eu conheço aqui muita gente, não é? Às vezes até brinco com eles, a meter-me com eles acerca de ilha, vou pegar aqui uma rivalidade que eu nunca percebi bem, mas faz parte da cultura aqui da Gafanha da Zeré.
Deu aulas
são muito
em
bairristas.
Deu aulas em ilha, está aqui já há muitos anos. O que é que acha que se gera aí? São coisas de passado, provavelmente.
Sim. Estava a falar da pesca, não é? Ilhavo, cidade dos capitães, a Avenida dos Capitães, portanto, os oficiais, é tudo de Ilhavo. A malta da estiva que trabalha no duro aqui da Gafanha, portanto, isso cria um conflito histórico, não falha.
E acha que tem a ver com isso aí?
Tem a ver com isso, sim.
E as novas gerações? Onde é que se agarram para uma, para esse sentimento? Herdam isso dos mais velhos?
Em parte sim, mas eu acho que as novas gerações também hoje, o mundo, a globalização, não é? Esbate um bocado essa ideia de bairrismo, não é? Hoje os miúdos ligam-se muito aos computadores, a cultura é global, não é? E acho que esse bairrismo desapareceu um bocadinho. Por um lado, ainda bem. Por outro lado, nem por isso. Estou a falar agora, se me permitisse falar do caso de por qual fui convidado, não é? A questão das bicicletas.
Do Gafanha Bike Lab.
Eu noto que... Está a reaparecer aqui um orgulho em usar a bicicleta, em fazer parte de um grupo do qual a bicicleta é quase um ícone. Acho que neste momento eu estou a notar isso na minha escola.
Vamos entrando já nessa questão, até porque quando chegou cá, a pergunta é se começou logo a utilizar a bicicleta ou não.
Não, sim. Não comecei logo.
Hoje porque... é conhecido como o professor que está sim. a circular pelas ruas, a fazer a sua vida de cidade numa
Portanto,
bicicleta.
Eu estive aqui ainda uns 4 anos, morava em Aveiro, não é? Quando casei, fiquei, portanto, passei a morar cá e usava a bicicleta da minha mulher para ir para a escola. Durante muitos anos, meia dúzia de anos, era o único professor que ia para a escola de bicicleta. Notava, os alunos já eram... Quem chegava à minha escola, quando eu cheguei à escola, criei um grupo de fotografia, tinha uma equipa, e então fotografávamos muito bicicletas, e aquele estacionamento, quando alguém chegava à escola do exterior, via aquilo, ficava muito surpreendido. E nós já tínhamos uma fotografia para oferecer, para levar como recordação, porque realmente aquele panorama de ver um estacionamento, embora caótico, não é? Com aquela dimensão impressionava qualquer pessoa que chegasse do exterior.
E que é uma imagem que hoje continua a fazer a ser
exatamente.
Uma imagem forte.
Uma imagem de barco,
há quem olhe para aquilo e veja assim uma pequena Holanda.
Exatamente. Esta semana, sexta-feira, por curiosidade, fui contar o número de bicicletas de estacionamento. Na sexta-feira estavam 548 bicicletas, não, 358 bicicletas no estacionamento da escola.
Em simultâneo.
Em simultâneo. Ao meio-dia. Portanto, um número, francamente, nunca tinha, a cada passo nós fazemos um.
Mas esta realidade sempre foi constante? Quando é que este movimento se incrementa? Quando é que ele ganha outra expressão? Isto no início não era assim?
Não era assim.
Os alunos iam a pé?
Os alunos iam de bicicleta também. O estacionamento das escolas de bicicletas, a maioria delas eram bicicletas ou dos avós, notava-se assim uma... Eram bicicletas para o uso dos pais e dos avós no trabalho, era isso que eles tinham. Poucos alunos tinham bicicletas próprio. De qualidade.
As de montanha, não é? Que vieram depois.
Sim, eu lembro de uma vez, uns miúdos, queriam fazer um concurso da bicicleta mais velha, portanto o estacionamento era assim um quadro um bocadinho caótico. Claro, ao longo do tempo passaram os alunos a preferir outras bicicletas, montanha, mais...
As BMX.
Sim, exatamente. Hoje, se formos ao estacionamento da escola, vemos as bicicletas, é raro ver duas iguais. As bicicletas estão muito personalizadas ao gosto de cada um. É uma coisa muito interessante. E de qualidade, nós vemos ali bicicletas, às vezes eu chateio os alunos e digo, pá, com esta bicicleta tu andas sempre com um cadeado, porque realmente é um risco, às vezes levarem bicicletas.
Centenas de euros, centenas ou milhares hoje,
pá. Não diria tanto, mas bicicletas caras, portanto, de qualidade, portanto, já há um certo esmero em ter...
A bicicleta passou a ser uma projeção pessoal,
exatamente.
Não é? Uma espécie, é como o telemóvel,
exatamente.
Outra coisa qualquer.
Exatamente, exatamente. Exatamente. Este projeto que nós temos, que se chama o GAF Bike Lab, surge, em parte, por nós termos notado uma diminuição na frequência dos alunos irem para a escola de bicicleta. E essa diminuição tem a ver, acho eu, nós já fizemos um inquérito e sabemos isso, tem a ver com o facto de famílias não terem algum receio que o filho a ir de bicicleta para a escola tenha algum problema.
A questão
algum
da segurança. A questão da segurança. Foi sempre a barreira criada.
Exatamente.
Para que isto pudesse ser mais massificado.
Nós, no inquérito que fizemos aos alunos, temos que 20% dos alunos que não vão de bicicleta para a escola, um quarto, dizem que é a decisão dos pais.
Não é deles.
E é compreensível, exatamente. Portanto, é compreensível. De qualquer modo, como estava a dizer, nós estamos em uma ligeira diminuição e o projeto vem exatamente para motivar os alunos a usarem mais a bicicleta, a mostrarem mais o papel da bicicleta hoje nas cidades e também uma questão, criamos uma oficina para, pelo menos, os alunos terem um espaço onde pudessem arranjar as suas bicicletas, montar, alterar.
Contactar com a bicicleta. Essa Exatamente. Questão da alteração, eu também iria chegar lá, mas já que falamos dela, essa personalização de que fala e o gosto na bicicleta enquanto aquela imagem quase de culto e projeção da personalidade própria, isso reflete-se na oficina? Ou seja, aquilo que nos carros chama tuning.
Tuning, sim.
Nas bicicletas também existe?
Não, na oficina não, porque esses alunos têm oficina em casa. Trabalham, têm garagem, fazem isso em casa.
Na escola ali nós fazemos... são mais as questões práticas.
Exatamente. Na escola nós fazemos outro tipo de trabalho. Portanto, reparamos bicicletas com coisas que tenham furos, que tenham um travão que tenha partido, uma roda empenada, coisas desse género. E temos uma equipa que faz o trabalho, que é um trabalho que eu acho muito interessante, que é, pegamos em sucatas, ou eles pegam em sucatas, bicicletas que nos dão aqui na Gafanha, temos lá um número elevado delas, e pegam nelas e montam outras e restituem à comunidade. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. O ano passado nós oferecemos duas pasteleiras pintadas com a cor da cidade à Câmara Municipal de Ilhavo. Há dois anos, duas pasteleiras que oferecemos à Junta Freguesia de Gafanha de Nazaré. Não sei se já as viu ali na exposição. Este ano e nesta semana entregamos uma bicicleta às Florinhas do Voga em Aveiro, portanto uma
IPSS.
Exatamente. Temos oferecido algumas bicicletas a alunos carenciados e alunos que vêm do exterior. Lembro-me um miúdo que veio do Brasil. Este ano também um miúdo dos poucos que não sabia andar de bicicleta, que é raro encontrar aqui alguém. Então eu fiz questão
de tentar estimular essa aprendizagem.
Exatamente. Peguei no miúdo, falei com os colegas, levaram-no para o pavilhão, tiveram uma tarde a ensiná-lo a andar de bicicleta e depois oferecemos uma bicicleta.
E aprendeu?
Aprendeu. Curiosamente, depois a mãe dele agradeceu e ofereceu-nos uma bicicleta que ele tinha de miúdo, que nunca usou por não ter tido
não
oportunidade.
Sabia.
Portanto, fizemos essa troca. Portanto, esta questão de pegar numa coisa velha, pôr os alunos a trabalhar, para restituir, dar à comunidade, acho que é uma coisa muito interessante, mesmo em termos de cidadania, acho isso uma coisa
e
muito
em termos de trabalho também, seguramente eles sentem isso como deles, não é? Tocar na bicicleta, montar, sim, desmontar.
Exatamente. Nós temos ali um grupo, lá, de meia dúzia de alunos que estão permanentemente na oficina, permanentemente. Isto é, quando têm tempos livres e nos intervalos estão sempre lá.
A oficina ganhou então asas, vida
exatamente,
própria.
Exatamente. Tem uma dinâmica própria. Eu passo lá algumas vezes só para ver como é que aquilo anda. Eu, portanto, os alunos têm a chave da oficina. A oficina também está num espaço nobre da escola, portanto, ali perto do bar e da cantina, portanto, num espaço onde os alunos conhecem bem. Portanto, a esse nível, a oficina, embora o projeto não seja só a oficina tem corrido ainda bem.
Fizeram-se grandes avanços nos últimos anos e falávamos destas três décadas, recordo as escolas que não tinham coberta, passaram a ter espaço de parqueamento para as bicicletas,
exatamente.
Há outra condição, ao nível da segurança também.
Sim, exato. Sim, a nível nós fizemos há dois anos, com o apoio da Junta de Freguesia, oferecemos aos alunos LEDs de iluminação. É uma questão que continua a preocupar-nos, não é? Daqui a pouco
muda
tempo.
A hora.
Muda a hora.
Final do mês.
6 da tarde é noite. Os alunos, nós sabemos que os miúdos acham sempre que são capazes de não precisam de luz nem nada porque veem perfeitamente bem. Logo que vejam um estado iluminado, acham que está tudo bem. Não pensam em quem os vê, não é? Porque o problema de andar de bicicleta é realmente ser visto. Nós oferecemos, estava a dizer, há dois anos, LEDs aos alunos. O apoio da Junta de Freguesia.
Trouxe-nos alguns aqui à rádio também.
Exatamente, e também depois aproveitamos para oferecer a pessoas que trabalham e levam a bicicleta para o trabalho, o caso aí da Friopesca, da Pascoal,
as empresas.
Fomos aqui ao mercado, também as pessoas que iam ao mercado de bicicleta também oferecemos LEDs. Isto foi há dois anos e meio, sim. Este ano queremos repetir, digamos, a dose. Andamos a ver se arranjamos dinheiro para
financiar mais umas entregas.
Exatamente, sim.
Este tipo de mecanismos, não sendo o tipo de iluminação, digamos assim, mais convencional, cumpre uma função, resolve o problema.
Exatamente. Ser visto. Ser visto é fundamental. Ter um lâmpadas LEDs que pisquem bem, porque, repara, ao fim da tarde, quando um aluno sai da escola, é a hora, está estudada, o fim da tarde é a hora onde há mais acidentes, não é? As pessoas vêm do trabalho cansadas. Enfim.
Podem digamos, distrair-se.
Quem abusa do álcool àquela hora já tem uma dose elevada, não é? Portanto, são as horas onde há mais acidentes. É o fim da tarde. Portanto, ser visto, portanto, as bicicletas serem vistas pelos automóveis, pelos condutores
é decisivo nas questões de segurança. A esse nível, a realidade mudou muito ou tem mudado muito? Houve um tempo em que eu me recordo em que a discussão era não temos pistas cicláveis, mas também não as vamos fazer porque as estradas não dão para isso. Portanto, isto tem que saber conviver toda a gente nas vias em que se anda e como as temos. Isto funciona
pois.
Bem, esta ligação, esta articulação, este convívio, carro, bicicleta, peão?
Sim, funciona bem. Há um estudo, curiosamente, há um estudo que mostra que as cidades que têm mais ciclistas são as cidades que percentualmente têm menos acidentes. Está perfeitamente estudado a nível mundial. E tem sentido.
Ou seja, demarca-se um território,
um território,
não é? Há uma presença mais visível.
Se houver aqui uma frequência muito elevada das pessoas que usam bicicleta, quem usa a bicicleta também é condutor e também se põe no papel do ciclista. Por acaso, curiosamente, é raro haver acidentes aqui na Gafanha Nazaré com alunos com bicicletas dos anos que estou aqui, acontecem esporadicamente, mas não é uma coisa assim muito, muito frequente. Curiosamente, estou a dizer curiosamente, porque temos aqui um sítio com algum perigo, que é ali o viaduto que vem da Encarnação para cá, que passa ali ao pé do hipermercado, onde os alunos que vêm da Encarnação de bicicleta aproveitam aquela descida para ganhar alguma velocidade de manhã, alguns até
chegam
eventualmente
à
viram à pressa, exatamente, teve alguns acidentes. Porque um carro que entra na rotunda, se apanha um ciclista que vem com alguma velocidade do outro lado, pronto, tem ali um risco elevado de acidente. É uma zona, digamos, que eu acho complicada. A entrada ali da Aveiro, quem vem da Aveiro, também para cá, quem entra em Aveiro, aquela rotunda também é um sítio com alguma perigosidade. Acho eu, também tem havido lá alguns
onde
acidentes.
Onde está o Dori, o monumento?
Exato. Não, a outra, a primeira, ali ao pé da Friopesca.
É a, que tem o Dori, é que tem o Dori em ferro.
Não, essa é aqui a da Gafanha, da Avenida, a outra.
A que vai para a Ilha?
A que vai para a Ilha, exatamente, nessa aí.
Também...
Porque é uma rotunda onde confluem umas quatro estradas. é uma rotunda que tem ali um problema que eu acho que devia ser resolvido. Tem muitas vezes publicidade partidária e retira visibilidade a quem entra na rotunda e se apanha lá um ciclista, ele vê-se com alguma dificuldade.
Mas a esse nível, e insistindo um bocadinho nesta ideia, há espaço para todos nesta cidade que se diz ter estradas estreitas?
Exatamente, acho que sim. Claro que as cidades, não é só a Gafanha, as cidades foram feitas para, as ruas foram feitas estradas para os automóveis, não é? Não foram feitas para os ciclistas. Essa questão que se põe é atual, porque há também financiamentos comunitários. E hoje a questão da mobilidade é uma questão muito atual. As pessoas hoje querem também, não é só ter... Não é, falo da Gafanha, não é só andar de bicicleta. Querem ter qualidade de vida, querem andar de bicicleta em ciclovias, querem ter... Isso também arrasta que tenham boa qualidade do ambiente. Querem ter árvores, querem ter parques, querem ter... Enfim, querem ter... algo onde eles se sintam bem, não é? Portanto, hoje, e repara, há cidades onde a questão da mobilidade não anda tanto quanto se pretendia, porque realmente há muitos autarcas, não é o caso aqui da Gafanha nem de Ilhavo, que acham que estes tipos querem ciclovias, depois querem jardins, depois querem espaços para andar à vontade, e as cidades, como nós sabemos, são locais para fazer prédios e para fazer arruamentos, não é? Há aqui uma certa...
Uma incompatibilidade.
Sim, há aqui uma luta entre o sempre houve, não é? Entre o botão e o verde. Ah, essa luta continua e com muitas vezes com a vitória do botão, não é? Nós vemos, conhecemos as cidades.
Nota aí algum abrandamento ou não? Ou alguma mudança de paradigma ou não? Hoje temos aí a grande discussão à escala mundial, alterações climáticas, meio mundo a reclamar, e são os alunos, curiosamente, são os mais jovens que lideram muita dessa contestação e que estão na rua e que fazem greves climáticas. Exatamente. E querem chamar a atenção para isto.
Exatamente, essa questão é muito atual, completamente atual. Cerca de 70% das emissões globais para gases de efeito de estufa são geradas nas cidades. 70%. Isto é preocupante. Nas cidades é onde vive a maioria da população, não é? Portanto, estamos a falar. Também é nas cidades, e hoje cada vez mais temos uma população envelhecida que vive também mais gente envelhecida. Portanto, a questão da saúde em termos de doenças respiratórias é uma questão atualíssima. Curiosamente, há pouco tempo, penso eu que há 3 anos, conseguiu-se provar também uma relação entre poluição e doenças de Alzheimer e Parkinson. Não é só a nível de doenças respiratórias, também já é uma causa e efeito de doenças deste tipo. O que é que eu quero dizer com isto? Que cada vez mais este problema da saúde das pessoas, do bem-estar das pessoas, se põe nas cidades. A Gafanha-Zeré é um bom exemplo de mobilidade, não é? Temos aqui estudos do Census de 2011. É a cidade que tem mais utilizadores, a freguesia, com mais utilizadores de bicicletas. Cerca de 1.200 por dia. Embora não seja a cidade que tenha mais, ou o município que tenha mais, que tenha maior número, que é, como sabemos, a Mortosa, não é?
Estes dois fenómenos, Mortosa e Gafanha da Nazaré, costumam ser muitas vezes citados,
sim.
Isto vem quê? Da tradição, do passado, destas terras?
Sim, deve saber melhor do que eu, não é? Quem é daqui sabe muito bem que... Pronto, antigamente a bicicleta era uma necessidade, as pessoas não tinham automóveis, não é? A gente pobre que trabalhava usava a bicicleta. E pronto, isso criou aqui uma tradição que se mantém, felizmente. Curiosamente, nós recebemos, o nosso projeto recebeu ano passado, este ano ainda, portanto ano passado, mas recebemos agora o prémio há cerca de um mês, o Prémio Nacional de Mobilidade em Bicicleta, e uma das escolas premiadas, que também foi de Faro, esteve o diretor a falar comigo, que tinha na escola 25 alunos que iam de bicicleta para a escola, 25. E então ele olhou, viu o nosso trabalho, conhecia já o nosso trabalho, que a minha colega tinha estado lá em Lisboa já a apresentar. E realmente é uma diferença incrível, quer dizer, as escolas que estão hoje a criar projetos de mobilidade...
Partem do zero quase.
Partem do zero, nós temos tudo aqui, digamos. Nós basta manter e melhorar a nível de qualidade.
Aprofundar as questões, e durante algum tempo reclamou-se, por exemplo, a questão do seguro... para os alunos, que agora parece que
está resolvido.
Está resolvido. Aqui trata-se, no fundo, de qualificar, de maximizar.
Exatamente. E nós também nos preocupa fazer da bicicleta um símbolo. A Gafanha da Nazaré, portanto, tradicionalmente passado de gente pobre, não é? Não há assim grandes referências a níveis históricos aqui na Gafanha. e a bicicleta pode ocupar um pouco esse espaço, como um espaço de referência.
De memória.
Exatamente. Nós temos na escola, neste momento, uma preocupação nossa é colocar bicicletas em sítios diversificados. A secretaria tem uma bicicleta, a sala de professores, a sala dos alunos, à entrada, a biblioteca. Portanto, andamos a colocar bicicletas pela escola toda precisamente por criar essa identificação com os alunos.
Portanto, entre bacalhaus e bicicletas...
Exatamente. Eu acho que é uma dupla, uma bela
uma dimensão...
Dupla. Exatamente. É uma bela dupla.
Que pode ajudar a criar essa memória
exatamente.
Coletiva.
É uma, são referências da Café de Nazaré. Exatamente.
A construção naval também, que parece assim já perdida de outro tempo.
Pois
já
sim.
Desaparecida.
Já desapareceu, sim.
Mas também com essa marca forte.
Com essa marca, sim, exatamente.
Há o Museu do Rádio ou da Rádio, admite que apareça por aí assim uma, um espaço para a bicicleta, numa perspectiva histórica
eu
de modelos de...
Eu acho que sim. Nós temos aqui, nós fazemos na escola, trimestralmente exposições, temos lá uma, um espaço onde fazemos exposições de bicicletas, de pessoas aqui da Gafanha que as vão construindo, pessoas reformadas, outras mais novas que têm o bichinho da bicicleta. Eu estou a falar ali do Carlos Sousa, que faz coisas em madeira absolutamente incríveis. Ele tem bicicletas com um design espetacular. Portanto, já fizemos exposições dele.
Há aqui designer de bicicleta
sim,
também.
Sim, exatamente. Temos Noca, também já, Noca Ramos, também já fizemos. Temos aqui malta nova que vai fazendo assim aos poucos bicicletas, vai montando, portanto temos aí várias pessoas.
Há aí também umas profissões que se olharmos para elas eventualmente podem cair em desuso e que são necessárias, o garagista, não é?
Sim, sim, exatamente, sim.
Os garagistas que antes tinham um papel, um lugar importante também, havia vários e vão reduzindo e vão reduzindo.
Hoje,
qualquer dia está à escola como garagista.
Eu não sei, eu acho que há lugar para todos, não é? Há lugar para todos. Falando aí há pouco tempo, nós, há aqui um garagista com quem nós lidamos mais, que nos apoia muito, que nos ajuda mesmo, dá-nos material. E hoje o trabalho dele está mais virado para
a
elétrica, não para
mobilidade elétrica.
Sim, motas elétricas que estão agora aí a surgir, não é? Nós, portanto, como sabes, eu sou professor de física, há um grande problema. Em termos de energia que nós temos, que é o homem ainda não conseguiu arranjar uma maneira eficaz de armazenar energia elétrica, não é? Nós temos em Portugal 300 dias de sol por ano. Deixa-me consultar aqui a minha cábula. Cerca de 300 dias de sol por ano. Temos realmente, se tivéssemos a capacidade de armazenar essa energia, éramos autossuficientes, mas o homem ainda não descobriu um sistema perfeito para armazenar.
Temos a indústria automóvel a trabalhar, a tentar ganhar essa autonomia para maiores extensões, não é? Para percursos maiores.
Pois, sim.
Ou a tentar essa regeneração a partir da circulação.
Não estou a perceber.
Estava eu a dizer que a indústria automóvel está a tentar fazer esse esforço. Como arquivar, como guardar
como
energia,
guardar.
Como guardar energia, como pois. Conseguir ter mais autonomia.
Pois, exatamente. Temos agora, vem agora o lítio, não é? As baterias de lítio é o melhor que nós conhecemos para armazenar energia elétrica e mesmo assim já sabemos em que o preço que estamos a pagar por isso, não é?
Portanto, e o que vemos nestas discussões ambientais, curiosamente, e falou agora disso da mobilidade elétrica, ainda não tínhamos chegado lá, mas é também um pouco esta ideia de que podemos estar a resolver um problema criando outro problema.
Criando outro, sim.
As baterias que vão ficar, tudo o que
pois,
vai ficar por aí.
Tudo, é tudo uma questão de eficácia, não é? É evidente que tem que... As baterias de lítio têm hoje têm uma grande eficácia. Agora, a questão da poluição tem que ser uma questão resolvida globalmente, que cada país tem que ter a sua estratégia para isso. Agora, a questão que se põe hoje nas cidades é que para reduzir o CO2, realmente, a mobilidade urbana, quer seja bicicleta ou veículo elétrico, é fundamental.
Tem que mudar.
Fundamental, exatamente, fundamental.
É adepto ou é partidário de uma solução que seja mais impositiva, mais restritiva? Proibições puras e simples de aqui não se circula, ali não se pode entrar?
Pois, nós temos exemplos de cidades europeias de referência que estão a fazer isso.
Estão a limitar, não é?
Estão a limitar. Claro, basta... Se quiserem proibir, basta taxarem, não é? Imagina, nós temos em Portugal, eu não tenho esses números, mas existem, nas grandes cidades, pessoas que vão de automóvel para o trabalho, que demoram uma, duas horas até chegar ao centro das cidades e vão muitas vezes um só passageiro num carro. Ora bem, é uma agressão incrível a uma cidade onde vive, o caso de Lisboa, pronto, onde vive 1 milhão de habitantes. É uma coisa incrível. Portanto, a única maneira, se não proibir, pelo menos criar taxas que desincentivem as pessoas a pensar em alternativas. E a alternativa são os transportes públicos e é veículos elétricos. É, não há outra alternativa, aliás. Vemos pelos exemplos, principalmente a nível europeu, são as soluções que há atualmente.
Esta solução do transporte baseado na energia elétrica, ou, digamos assim, um acumulado entre aquilo que é a força motora de quem pedala e depois uma ajuda
sim,
pontual. Isto é uma boa solução, na sua opinião? É uma boa combinação?
É uma boa combinação, sim. Nós aqui, claro, quem está aqui não nota, isto é tudo plano. Isto é tudo plano. É uma coisa muito interessante. Quando eu vi aqui para a Gavã em Nazaré, uma vez trouxe aqui a minha mãe. Estamos a falar de anos... Princípios dos anos 90, a minha mãe veio de Trás-os-Montes, nunca tinha visto uma mulher da idade dela andar de bicicleta. Nunca. Vivíamos numa zona no interior onde praticamente ninguém usava bicicleta porque eram terrenos muito acidentados. Muito acidentados. Ora, as cidades, nem todas as cidades são planas, as do litoral geralmente são, mas não são completamente planas. A solução é um veículo híbrido, uma bicicleta que usa também como auxiliar um motor elétrico que acumula energia e que despende energia quando está em zonas mais íngremes ou algumas subidas. É essa a solução. E aliás, esses veículos, desculpa interromper, estão a surgir aí ainda, de todo lado.
Ainda um pouco caros, já há menos do que no passado.
Sim, exatamente.
Ficando um pouco mais democratizados.
Exatamente. Os preços vão baixar.
Esta ideia de, por exemplo, das universidades que lançam projetos de mobilidade, a de Aveiro está nesta altura com o seu em mãos, também para reforçar o parque de bicicletas. Isto em si é uma solução positiva? É apenas indicador de um caminho para as comunidades? É uma moda? Estamos perante que tipo de abordagem? Estamos a gastar dinheiro mal gasto?
Não, acho que não. Acho que não. Ora, nós sabemos que hoje a mudança de mentalidades, digo isto não é por ser professor, mas isso está estudado, começa nas escolas. Estou-me a lembrar quando começaram os ecopontos, não é? Ofereciam às pessoas os sacos, as diversas cores, mas o salto qualitativo que se deu em termos desse aproveitamento foi quando se começaram a distribuir kits nas escolas primárias e os alunos começaram a levar isso para casa, portanto a exigir aos pais e aos avós para usarem aquilo. Portanto, a escola sempre foi um bom meio para se pegar nessas experiências e depois aplicá-las, não é? Replicá-las pela sociedade. Pronto, é evidente também que estamos a falar de uma universidade, não é? Onde tem muita gente de diversas áreas que está, digamos, na vanguarda desse tipo de temáticas, não é? E, portanto, as universidades é perfeitamente compreensível que se lancem nesses projetos.
Uma cidade que discute o eixo estação-universidade, caminhos, rotas para os alunos fazerem os seus percursos.
Alunos e não só.
É alguém que veio de fora e tendo essa experiência, por exemplo, uma rota estação-universidade, faz todo o sentido?
Faz todo o sentido. Eu diria mais estação, barra e Costa Nova. Nós hoje, mesmo em termos de turismo, quando chegam os turistas agora, eles chegam de avião para o Porto, apanham o comboio, chegam a Aveiro, muitos deles sabem que é uma zona plana e querem uma bicicleta para conhecer isto.
E estão, nunca se viram como este ano, tanta gente a passar aqui pelo centro.
Exatamente.
Em travessia, com bicicletas.
Famílias
alugadas
até.
Em Aveiro.
Em Aveiro. Aveiro tem duas empresas que alugam bicicletas para essa gente. Eu vejo aqui, e estavas a referir bem, aqui na avenida a passarem turistas frequentemente. E realmente, notamos que eles não têm toda a informação, porque já existe agora uma ciclovia, como sabes, não é? Até à ponte da Barra. Eu penso que Aveiro não tem cumprido bem esse papel a nível de usar as ciclovias ou de implementar as ciclovias para esse tipo de turismo que é cada vez mais, que tem uma procura cada vez maior.
Que é um turismo ambiental.
Exatamente.
Que poderia aproveitar, não é? As ligações a Aveiro Praias, a Aveiro Ilhavo também.
Exatamente.
Com os museus de Ilhavo.
Nós temos agora, ora bem, até 2021, dados que eu tenho, aqui a Gafanha, 20 km de ciclovia, não é? Portanto, aqui a parte oeste
vai ficar com
e
um
a parte leste, exatamente.
E vai ter uma junto à A25 também,
exatamente.
Essa sim é tal que será dedicada,
exatamente,
na ligação entre Aveiro e as Praias, que
exatamente
depois vai encontrar ali o nó da ponte, que é um sarilho para resolver,
pois,
que ninguém sabe como é que se resolve.
Eu acho que tudo se resolve, havendo imaginação, havendo e agora há fundos comunitários para esse tipo de projetos, portanto isso resolve-se.
Passadeiras pintadas numa via de cintura portuária. Às vezes, quando passamos por ali, achamos aquilo assim, pois, um bocadinho estranho, não é?
Pois, eu acho que são soluções provisórias, penso eu. A que está lá não é realmente a grande solução.
Que não serão soluções decisivas. Na altura da Rotunda da Barra discutia-se muito se deveria ser uma rotunda, se deveria ser uma ponte nova, pedonal ou ciclável, a partir do Forte da Barra. Enquanto homem que está muito ligado a esta questão das duas rodas, acha que fazia sentido pensar ou equacionar uma ligação ciclável às praias?
Ora bem, as cidades vivem num ciclo vicioso que é mais automóveis, é preciso mais estradas, mais vias,
mais
que vão trazer mais automóveis e mais estacionamento. Nós vemos além a Rotunda da Barra, que é uma obra muito, muito interessante e veio resolver um problema, não é? De congestionamento, a Rotunda da Barra. Mas é provisório. Daqui a meia dúzia de anos os problemas põem-se outra vez. Qual é o problema principal? Cada vez mais a Barra e Costa Nova tem um fluxo de automóveis diário. E o espaço físico é limitado. Portanto, há de haver uma ruptura. Tem que haver outra solução. E a solução que tem que existir é as pessoas têm que chegar às praias, têm que ir àquela zona de lazer por outros meios que não o automóvel tem que ser. Porque daqui a meia dúzia de anos a questão da rotunda está-se a pôr outra vez. E já se fala em fazer uma ponte, não é? Não
sei, sim, chegou a falar-se aqui, nessa possibilidade
aqui,
mais a sul.
Falas aqui com pessoas que lidam com isso, não é? E já se pensa, mas na encarnação, fazer uma ponte para lá. Ora, essa ponte realmente vai resolver o problema, mas vai levar mais automóveis para a zona da Barra e da Costa Nova. Ora, também quem está ali naquela zona, quem vive lá e quem para lá vai, também não quer uma massa constante de automóveis em cima de si. Portanto, isto é um problema nós pensamos que a rotunda e que a ponte que vai resolver um problema, mas não vai. Vai agravar o problema.
Esta ideia de uma ponte a tal ponto ciclável para si faria sentido estudá-la?
Faria todo sentido, exatamente. Que, paralelamente com o transporte público eficaz, elétrico, que levasse as pessoas de Aveiro à Barra, rapidamente. O automóvel, numa zona como a Barra e a Costa Nova, e nós vemos, cada vez há menos estacionamento porque aquele espaço é limitado. O espaço, a terra não cresce ali.
Só não diz que o carro está condenado.
Não digo, porque realmente eu não faço parte das pessoas que são contra os automóveis, não é? Eu tenho automóvel, eu uso automóvel. O automóvel é necessário. Agora, o automóvel tem que dar espaço a outro tipo, tem que permitir que haja espaço do tipo de mobilidade nas cidades. Mais bicicletas, mais veículos elétricos.
Tem que ser uma resposta mais direcionada, no fundo, e mais segmentada. A vida nas cidades, e falávamos há pouco sobre isso, algumas cidades já estão aí a impor limitações ou tentam criar mecanismos para dissuadir o uso.
Desculpa interromper, mas no fundo o que está aqui em causa é o seguinte. Tem que haver uma reconquista do espaço público para as pessoas nas cidades. Hoje, cada vez mais, à medida que passa, nós notamos isso, as pessoas querem melhor qualidade de vida, melhor qualidade ambiental. E realmente o automóvel contraria essa tendência. Sabemos hoje que o diesel, por exemplo, está em vias de extinção, não é? Há cidades que já não aceitam automóveis diesel e qualquer dia serão também automóveis a gasolina. E o caminho para que isto aponte é cada vez mais a parte elétrica e a parte de ciclovia sejam realmente a componente fundamental das cidades. Vi outro dia alguém a dizer uma coisa que eu acho muito interessante, enfim, embora pareça uma ideia um bocado utópica, que o futuro pertence às bicicletas. Eu acho que sim.
Pode acontecer. Da sua experiência, do seu estudo, até diria assim, do seu estudo, estando nós aqui numa zona, por exemplo, em que temos três cidades, Ilha, Aveiro e Gafanha, nesta proximidade, que circuitos ou em que raio de ação é que a bicicleta é eficaz? Até onde é que vamos de bicicleta? Ou podemos ir no dia-a-dia nas deslocações? O que é curta deslocação? O que é uma solução que possa colocar a bicicleta como resposta eficaz?
Pois, eu não sei dar uma resposta a isso.
Mas se calhar empiricamente consegue, não é?
Agora, eu vou dar aqui um dado muito interessante. Na Alemanha, a ministra dos Transportes, que é uma senhora, chegou à conclusão que cerca de 75% dos trajetos do país são para, que os automóveis fazem, 75%, são para viagens com menos de 10 km. 75% do fluxo de automóveis é para distâncias até 10 km. Isto significa que os automóveis, agora amplificando isto a grande escala, não é? Significa que os automóveis ultrapassam largamente essa percentagem. Os automóveis, digamos, que ocupam um espaço demasiado grande nas cidades. Penso que a questão é essa. Aqui na Gafanha, portanto, não sei responder, mas eu acho que...
Um eixo Gafanha-Aveiro, Aveiro-Ilhavo, Ilhavo-Gafanha, é possível cumprir a vida do dia-a-dia nestas condições?
Talvez não, sim. Mas com veículos elétricos, com transportes públicos elétricos, sim. Eu vejo, por exemplo, daqui que andam muitos estudantes aqui da Gafanha na Universidade de Aveiro, não é?
Fazem-no de bicicleta alguns.
Podem fazê-lo alguns, sim. Mas
se
estamos a falar,
chover, se calhar já não fazem.
Estamos a falar, lá, em 8, 10 quilómetros, não é? Até que ponto alguém...
Há alunos
que o fazem, mas nem toda a gente está disposta a isso, não é? Mas tem que haver uma alternativa, se houver aqui um.
Mas estava a dizer há pouco, e no início desta nossa conversa, por exemplo, aquela travessia sobre a A25, quem vem para a escola da Gafanha da Encarnação, seguramente haverá alunos da Gafanha do Carmo e Gafanha da Encarnação, que aquela é a rota deles, não é?
Exatamente.
Não estão assim tão afastados.
Sim. Eu penso que quem mora aqui na Gafanha de Nazaré e quem tem... qualidade de vida, estamos a falar de malta jovem, não é evidente que os idosos têm alguma dificuldade em fazer percursos maiores. Digamos, gente ativa, eu penso que é perfeitamente possível quem mora aqui na Gafanha Zero e trabalha cá, usar a bicicleta.
Fazer a sua vida aqui em ambiente urbano toda dessa
exatamente,
forma.
Exatamente. Daqui para a ilha, vou para Aveiro. É evidente que penso que não é capaz de não ser uma solução para toda a gente, mas há gente que o faz. Nós sabemos que há aqui gente que vai diariamente para Aveiro de bicicleta.
Que desafios é que se colocam neste campo da mobilidade para os próximos anos? Aqueles que considera essenciais, prioritários?
Ora bem, eu penso que deve haver ali já alguns incentivos ao uso da bicicleta diariamente. Por exemplo, a Universidade de Aveiro tem uma coisa muito interessante, que é os alunos que vão de bicicleta para a universidade têm direito a um duche e um pequeno almoço. Isso é pouco, mas é um incentivo, mas já é, pelo menos...
Mas ao pensar nisso, ao citar esse exemplo, está a pensar em quê? Deveriam as empresas fomentar isto, é isso? Ou as
sim.
Escolas...
Há aqui uma empresa na Gafanha que dá um dia de férias a quem vai de bicicleta para o trabalho. Não é nada, não é? Mas é alguma coisa. Eu dou um exemplo em Paris, 19 empresas, num total de 10 mil funcionários... pagam 25 cêntimos ao quilómetro de cada funcionário que leva a bicicleta para o trabalho. Até um limite de 150 euros mensais. Portanto, eu acho que se nós formos fazer as contas numa cidade como Paris ou como Lisboa, estes incentivos, todos somados, serão muito menos que o preço que estamos a pagar pela poluição que continuamos a ter nas grandes cidades.
Mas nós aqui ainda não chegámos propriamente a esse ponto, não é? Uma espécie de ponto de retorno.
Atenção, nós aqui, em termos de CO2, aqui na Gafanha, não há muito veículo automóvel, mas temos muita gente a usar, e bem, lareiras e salamandras. Eu não conheço estudos, mas não podemos dizer que isto aqui que seja uma zona livre de CO2, não é?
Temos a questão também da operação portuária, em que há partículas no ar.
Pois.
Portanto, haverá aqui uma série de coisas. Mas também temos o vento que ajuda...
Sim, exatamente, a dissipar isso. Mas eu estava a dizer que realmente é possível criar incentivos em termos de reduções fiscais, mesmo em termos monetários, pelos municípios, pelo governo, para cada vez aumentar esta adesão das pessoas a esta questão da mobilidade nas cidades. Acho que
portanto,
é
esse seria apostas, na sua opinião,
fazer
nos próximos
mais.
Anos, era apostar na questão dos incentivos fiscais.
Temos cidades, só para dar um exemplo, em Groningen, na Holanda, 50% das viagens na cidade são feitas em bicicleta. Estamos a falar de um país que não tem metade do sol que nós temos. Nós temos em Portugal, ora, dias de chuva, tenho para aqui os dados, temos comparando com esses países, muito menos chuva do que eles têm. E se eles conseguem fazer isso, porquê é que nós não conseguimos aqui?
O professor António Rodrigues é o exemplo acabado de quem vai à frente no pelotão
à
porque
frente,
vai
sim,
de bicicleta.
Exatamente,
mas não vemos isto muito ainda disseminado. Lá está, o administrador da empresa ir para a empresa de bicicleta.
Emprego.
O presidente ou o vereador da Câmara ou o presidente da Junta
mas
ir
vai.
Para o trabalho de bicicleta mas como
há de ir.
Forma rotineira, não é?
Há de ir. Estive em Oliveira das numa fábrica de componentes para bicicletas. Onde o diretor da fábrica me disse, eu só não venho de bicicleta para o trabalho, porque se eu vier de bicicleta, os meus fornecedores, as pessoas a quem nós devemos dinheiro, pensam que nós estamos
falidos
na bancarrota. Portanto, eu venho de carro. Ele disse isto na brincadeira, mas com algum fundo de verdade. É também uma questão cultural.
Status.
Exatamente. É perfeitamente, nós vemos, não vemos Inglaterra, um país onde chove, quase todos os dias em Londres vemos políticos a irem de bicicleta para o trabalho. Vemos isso.
Faz-nos falta jogar também no exemplo?
Dar o exemplo, exatamente. É fundamental. Não é? Não é só olha para o que eu digo, olha para o que eu faço. Dar o exemplo é fundamental. Eu digo isso, sou professor, não é? É fundamental esse exemplo para...
Hoje, há pouco disse, quando foi para a escola era o primeiro a fazê-lo, ou o único a fazê-lo. Agora já há muitos mais a fazê-lo?
Muito mais, sim. Eu não tinha preocupações ambientais. Era uma questão de lógica. Eu moro aqui a 1000 metros da escola. Porquê é que eu vou pegar no carro para ir para a escola? Eu vou de bicicleta, isto é plano, chego lá em 5 minutos, eu em 5, 10 minutos estou na escola. Portanto, fiz isso sempre durante uns 5 ou 6 anos, era a única pessoa. Hoje temos na escola cerca de 15 professores que vão de bicicleta diariamente. Claro, não é por causa do meu exemplo, é porque isto, as coisas têm evoluído bem, não é? E eu acho que cada vez mais, e vemos, mesmo nas cidades, nós vemos agora em Lisboa que já há transportes públicos, têm locais para levar a bicicleta. Há pessoas que vão que moram fora de Lisboa, que vão de comboio para Lisboa.
O metro.
Saem do comboio, tiram a bicicleta e vão para o trabalho. São exemplos incríveis que é preciso, o governo tem que
estimular
isto e tem que essas pessoas têm que ter motivações para fazer isso e têm que ser compensadas, acho eu.
Este Gafanha Bike Lab ficou como uma espécie de...
Gaf Bike Lab.
Ficou como uma espécie de bandeira também da
bandeira.
Escola.
Sim, exatamente.
Isto tem dado uma projeção enorme também.
Sim. Epa,
isto é televisões, é jornais,
exatamente.
É...
Olha, nós fomos... Portanto, recebemos o Prémio Nacional de Mobilidade em outubro e quando eu portanto, essa parte, tenho uma colega minha, Teresa Pacheco, que costuma... Essa questão de representações é ela que vai. Eu, desta vez eu também fui. E grande parte das pessoas que estavam lá já conheciam o nosso trabalho, conheciam a Gafanha Zeré, o exemplo, a escola, o projeto das bicicletas, as exposições que tínhamos feito com bicicletas construídas por alunos. Portanto, estava a par dos nossos problemas.
E há outras escolas a interessarem-se por isto e a quererem conhecer o exemplo?
Sim. Neste momento, por acaso, eu não conheço muitas. Deixa-me só... Estavas a falar de uma coisa que eu queria referir. O ano passado tivemos, o ano passado, convites para estar em várias...
Conferências.
Sim.
Ou seminários, não é?
Exatamente. Vou-te falar, assim por alto. Eu tinha para aí os papéis, mas não sei onde é que está esse dado. Estivemos em Lagoa... Algarve, convidados para falar deste projeto de mobilidade. Em Cascais, um congresso ibérico. Fomos convidados para ir a Penafiel apresentar o projeto. Em Aveiro, o Congresso Nacional de Professores de Geografia. Fomos a uns 8 locais, por convite. Portanto, o nosso exemplo tem sido replicado e nós já oferecemos até bicicletas, estou a falar do caso de Penafiel, oferecemos uma bicicleta para eles criarem um projeto. Portanto, nós aqui, na oficina, temos bicicletas que construímos que não conseguimos vender, porque aqui na Gafanha Nazaré toda a gente tem bicicleta. Nós não podemos vender a preços baixos porque há pessoas que revendem, portanto não queremos fazer isso. Temos preços, enfim, bons, de bicicletas que os alunos construíram, mas toda a gente aqui tem bicicleta. E então nós temos oferecido, já oferecemos às escolas... Estou a falar deste exemplo de Penafiel, para criarem projetos de mobilidade. Embora, eu lembro-me do diretor da escola de Penafiel me ter dito, isto aqui é muito difícil, vêm dois ou três alunos de bicicleta, mas isto é difícil porque o tráfego aqui é muito intenso, não há ciclovias. Portanto, não havendo a tradição do uso da bicicleta em qualquer cidade, é muito complicado desses projetos arrancarem. Mas é tudo uma questão de tempo.
E no campo, estamos a chegar ao final da nossa conversa, e no campo da tecnologia, o que é que mudou, o que é que tem mudado, o que é que poderá vir a mudar? A tecnologia é importante nisto tudo?
Estás a falar de tecnologia?
Tecnologia, segurança para as bicicletas, orientação.
Pois, sim.
Temos N aplicações, não é? Até monitorização. Falou agora de que as revendem ou podem ser roubadas. Isto hoje, a tecnologia permite tudo.
Permite tudo, sim. O nosso projeto GAF Bike Lab, há dois anos também, uma coisa que nós queríamos fazer e não temos conseguido é replicar isto também para a questão da componente letiva. Isto é,
a escola... Ser projeto de escola, não é?
Exatamente. A escola devia ter a possibilidade de os alunos estudarem temáticas também relacionadas com a bicicleta, não é? É possível estudar matemática pela bicicleta, aliás. O Pi, não sei se sabes o que é o Pi. Os alunos ali na nossa oficina já sabem que dividindo o perímetro da roda pelo diâmetro da roda encontram o pi. Portanto, é possível. A bicicleta pode ser usada para aprendizagem. Temos tido alguma dificuldade a esse nível. Há dois anos, os alunos da automação, de eletrónica e automação, criaram um estacionamento eletrónico para bicicletas. Portanto, criaram um protótipo onde, através de um código que fosse digitalizado, era possível colocar uma alavanca e fechar as bicicletas no estacionamento.
E o que é que falta então? É o reconhecimento disto em termos letivos, é essa questão? Em termos de atribuição de notas, de valorização do percurso escolar?
Não, falta é a escola abrir-se mais em termos de currículo, não é? Eu costumo dar um exemplo que eu acho muito interessante, que é um aluno aqui da Gafanha de Nazaré estuda a história mundial, estuda a história europeia, estuda a história de Portugal e não estuda a história da Gafanha da sua região. Um aluno aqui não sabe a história, não sabe que a Gafanha há 500 anos isto aqui era mar, não conheceu esse processo evolutivo até ao presente. Portanto, não, a escola não tem liberdade, no fundo é assim, para definir outro tipo de currículos que devia poder, não é? Um aluno de Lisboa e um aluno da Gafanha de Nazaré não aprendem necessariamente o mesmo, porque vivem em meios diferentes. Portanto, devia haver aqui a possibilidade, embora pensa-se que em termos de flexibilidade curricular isso vai acontecer, devia haver uma cota de conteúdos letivos que pudessem estar relacionados com o meio.
Envolvente.
Pedir a pessoas aqui da região que conhecem a história da Gafanha, que conhecem, enfim, o sentido desta região, e isso devia ser transmitido aos alunos. Educar também é isso. Também é dar aos alunos o sentir, o pulsar da zona onde nasceram e onde vivem. Acho que falta isso um bocado também.
Mas depois de o ouvirmos aqui falar durante este tempo, a sensação que fica é que a escola hoje já é um bocadinho isso. Já tem um tipo de abrangência que não tinha há 20 ou 30 anos.
Exatamente, sim, é verdade. É verdade. As coisas...
Hoje há mais gosto na aprendizagem? Hoje há mais paixão pela aprendizagem dos alunos?
Ora bem, há estudos que mostram que os alunos hoje são claramente melhores do que eram há 20 ou 30 anos. Os melhores. Digamos, pronto, há estudos que mostram isso. Agora nós também temos que ver uma coisa. Há 20 anos havia um abandono escolar que agora não há. O abandono escolar agora é nulo, não é? Nós temos alunos que andam na escola, uma percentagem pequena, contrariados. Os pais vão lá à escola e dizem, meu filho não gosta, devia ir trabalhar, ele não devia estar aqui, mas tem que estar até aos 18 anos. Portanto, temos também um grande grupo de alunos que é preciso motivar. E é preciso haver cursos alternativos para essa faixa de alunos.
Mas e a bicicleta aí pode entrar também no jogo?
Sim, acho que podia ser mais um elemento, sim. É evidente.
Aproveitada para, exatamente, para exatamente. Tentar potenciar essas questões exatamente. Ao nível da mecânica, exatamente. Da automação.
Exatamente. Nós não temos conseguido na nossa escola o curso de mecânica, porque esses cursos são definidos a nível regional. E a escola não tem peso ainda para conseguir esses cursos para cá. Temos outro tipo de cursos, mas mecânica não temos conseguido. E é uma pena, porque realmente poderia responder a, digamos, motivações dos alunos aqui nesta região que poderiam ter para trabalhar nessa área.
Fica pelo menos essa pista de que há ainda aí algum caminho a fazer. Professor António Rodrigues, o agradecimento.
Okay,
já agora só como desafio até do laboratório, o que é que está aí na agenda para os próximos dias, para os próximos meses?
Nós, Ora bem, temos, este ano há um, em contacto com gente aqui da Gafanha, queremos fazer uma grande volta à Gafanha, criar um dia em que a bicicleta seja, digamos, o tema do dia. Não sabemos ainda bem como, vamos trabalhar também com outra gente, não é só a escola, mas queremos criar em um dia em que realmente a bicicleta seja mostrada. Portanto, um
não
género...
é propriamente o dia europeu sem carros, mas é uma coisa
assim. Exatamente, o dia da Gafanha com bicicletas será uma coisa... Estamos a pensar para este ano, sim.
Provavelmente lá para a primavera.
Penso que será em maio, sim. Acho que já está o dia definido, que vai ser, penso eu, no dia da Europa.
A partir ali daquele exemplo que é o da Mortosa, que há o Mortosa ciclável, as escolas também têm aqui alguns dias temáticos, é um pouco nesta linha.
Sim, um pouco nesta linha, sim. Criar um grande dia da bicicleta, acho que era uma coisa importante, não é? Para dar a conhecer o nosso trabalho, mas também a motivar as pessoas da Gafanha a usarem mais a bicicleta. Isto é um trabalho de todos. Eu lembro-me um dia com a minha médica de família, eu a dizer-lhe, pá, diga às pessoas para andarem de bicicleta, as pessoas estão muito no sofá. E ela dizia-me, não, professor, bem aqui, eu digo, pá, andem de bicicleta, queimam calorias, poupam dinheiro, têm bem-estar. Portanto, isto é um papel de todos. A Gafanha, esta tradição de bicicleta só é, digamos, só é honrada se as pessoas na prática, no dia-a-dia
saírem de casa
e pedalarem para a rua, exatamente.
Professor António Rodrigues, o agradecimento, professor da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, uma conversa sobre mobilidade em particular e muito concretamente sobre as bicicletas, não só nas escolas, mas também no que podem mostrar às comunidades para o seu futuro. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Esta entrevista fica disponível na manhã desta quinta-feira e tem reposição no próximo domingo às 11 horas.